sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. No episódio de hoje, eu resolvi falar sobre três filmes que são bem divertidos, bem leves e que, como vocês devem ter lido no título, foram categorizados por mim como filmes bobajada. Se tu acabou de ouvir isso e já pensou, ai, vai vir vergonha alheia? Calma, não é sobre isso. Pode ficar bem tranquilo, porque eu também não me sinto confortável com filme ou série que é naquele molde 100% vergonha alheia e desconforto, sabe? Pra fazer graça. Relaxa, vamos tranquilo, vamos de boa. Muito bem, o primeiro filme sugerido aqui é A Miss Errada. A Miss Errada é um filme que eu assisti uma vez e na primeira vez eu já imaginei que ele era um filme do Adam Sandler sem Adam Sandler. Por que que eu digo isso? Porque a maioria das pessoas no elenco estão sempre nos filmes do Adam Sandler. Mas a diferença é que nesse não tem o Adam, então é por isso que eu classifiquei desse jeito. Mas de resto tá toda aquela galera lá. A Miss Errada nada mais é do que a história do Tim, que é um cara que está sofrendo já há um tempo por ter sido abandonado pela ex-noiva, o relacionamento acabou, e ele não está sabendo lidar com isso. E aí, o que que acontece? Ele começa, né, tentar se relacionar com as pessoas através de aplicativos. E ele conhece uma menina, a Melissa, nesse aplicativo, e eles marcam de se encontrar, mas eles ainda não se viram, não tem fotos, né, eles só conversam. E aí, nesse dia que eles se encontram, é num restaurante, e eles estão falando, ah, eu tô com tal roupa, tô em tal lugar. E a Melissa, ela quer ser sempre muito engraçadona, muito piadista. Ela fala que ela é uma mulher X que tá sentada no balcão ali no bar do restaurante. E aí o Tim chega pra essa mulher e começa a trocar uma ideia com ela, mas ela tá sentada do lado de um cara imenso, muito forte, que é o marido dessa mulher que está sentada no lugar ali. E já de cara no filme, ele arruma essa confusão com o cara, porque a Melissa mentiu que ela era aquela mulher que estava no bar só para fazer uma graça. Ela estava sentada numa mesa do restaurante, vendo tudo isso acontecer. E ela achou que isso foi um jeito muito bom de quebrar o gelo e de eles se conhecerem de um jeito divertido, digamos assim. E essa Melissa é muito maluca, ela sempre entra com umas conversas muito esquisitas, ela fala pro Tim que ela é especialista em várias coisas que não tem certificado para comprovar, mas tudo ela tem o conhecimento, tudo ela é especialista, e ela é bem doida, claramente bem doida, ela, de cara assim, logo que começa o filme tu já percebe que ela é maluca. Tão maluca que o Tim resolve fugir desse encontro que ele tá tendo com ela, ele vai pro banheiro, e tenta pular a janela do banheiro até que ela aparece por baixo da porta. Sabe esses banheiros de lugar público? Embaixo geralmente é aberta a portinha, né? Não é colada no chão. Ela se arrasta por baixo dessa portinha para conversar com ele e ver se estava tudo bem, porque ele estava há tempo demais dentro do banheiro. Obviamente, né? Tá tentando fugir, vai demorar um pouco para sair mesmo. E aí ele fala para ela que estava tudo bem, que logo ele voltava, mas ele se joga da janela do banheiro do restaurante, e é um andar, assim, relativamente alto, então ele cai e se machuca. Ela encontra com ele atrás desse restaurante caído, perto das lixeiras, e como ela disse que é certificada e especialista em várias coisas médicas, ela pega a perna dele e puxa com toda a força para o outro lado para colocar no lugar. Funciona, ela coloca a perna no lugar, mas assim, a que custo, sabe? Então o encontro acaba aí. E ele claramente nunca mais vai querer ver a cara da Melissa na vida dele. O que acontece? Ele está numa viagem a trabalho, passando pelo aeroporto para entrar no avião e voar para onde ele tem que ir. E aí ele esbarra numa mulher nessa correria, né, do aeroporto, cada um para um lado, se esbarraram. Uma mulher muito bonita, parece ser muito interessante. Ele pede desculpa para ela, né, por ter esbarrado ali rapidinho. Cada um pega sua mala e vai para o seu lado. No meio do caminho, o Tim fala com a mulher, a mala era igual, eles se trocaram e não perceberam. E que dentro da mala tinha um livro que era igual ao livro dele. Mas isso ele percebe só quando eles se reencontram no aeroporto, ele sai correndo de volta para encontrar a mulher e trocar a mala. E aí, enfim, conversam um pouco, ele vê que o livro está na bolsa dela, ele até questiona, ué, mas como é que o meu livro foi parar na tua bolsa? E daí, não, os dois tinham o mesmo livro e tal, e nossa, as malas são iguais, os livros a gente gosta do mesmo. Começam a conversar ali e tal, antes do voo de cada um sair, e eles acham que é um bom momento, já que eles perceberam que tem gostos em comum, de aproveitar o tempo antes do voo e se trancar na cabine do faxineiro no aeroporto. Vocês podem imaginar o que eles estão fazendo lá dentro quando eles se trancam. Enfim, o Tim já fica claramente caído por essa menina, muito apaixonado mesmo, emocionadíssimo. Eles trocam o telefone e cada um vai pro seu lado. E ele fica: nossa, meu Deus, que mulher maravilhosa. É com ela que eu vou esquecer a minha ex-noiva. Beleza. Corta pro Tim em casa, pensando nessa mulher e apaixonadíssimo já. E aí ele convida ela para uma viagem que é de trabalho, que eles vão para um lugar muito chique, assim, um retiro muito legal da empresa e que é num lugar paradisíaco. E ele convida ela, assim, não tem nada para perder mesmo, né? Ou não, já tem, tu vai em busca da humilhação. Ele convida ela. É Melissa, tá? Eu acho que eu não falei isso. É importante falar que essa mulher bonita do aeroporto também se chama Melissa, igual a maluquinha do restaurante. É um dado importante que eu acho que eu não tinha falado. Ele convida a Melissa do aeroporto e eles trocam mensagens, vão conversando. Ela topa viajar com ele. Depois de um tempo, ela começa a mandar umas mensagens um pouco mais, assim, diretas, poderia dizer dessa forma, pedindo certas fotos pro Tim e ele achando muito estranho porque ela não parecia ser assim quando eles se conheceram no aeroporto, né? Mas tudo bem, ele testa ali, manda umas fotos e tal. Ok, né? Tá apaixonado, tá mandando fotos pra mulher, vão juntos pro retiro da empresa dele, parece tudo lindo e maravilhoso. Ok. Chega no meio do caminho, ele tá dentro do avião esperando a Melissa chegar e quem é que chega? 2 segundos para vocês pensarem quem é que chega. A Melissa Errada, exatamente. É por isso que o nome do filme é A Missy Errada, porque a Melissa, o apelido dela é Missy. E ela vai pro. Meu Deus. Ela vai pro voo do Tim porque ele tava o tempo inteiro conversando e trocando fotos com a Melissa do restaurante, a menina maluca que quase arrancou a perna dele para colocar no lugar. Então, assim, imagina como não tá a cabeça do Tim essas horas. Mas ele não tem coragem de contar para ela que era com outra pessoa que ele estava falando, era com outra menina que ele queria estar. E eles vão juntos para essa viagem. E assim, tudo de mais inacreditável e nonsense que vocês conseguirem imaginar para um filme de comédia acontece nesse filme. Eu, em vários momentos assistindo, eu pensava: o que que eu estou fazendo? Por que que eu estou assistindo uma coisa dessas? Porque era tão inacreditável que ficava engraçado. Então, se tem um filme bobajada que eu recomendo, que tu tem que ir com a mente muito aberta para receber toda a doideira possível e sem julgar, é a missa. Eu não vou contar o que acontece. Eu só posso dizer que assim tem vários plots ao longo do caminho e que é muito divertido sim, e que o Tim descobre aí num dado momento que talvez ela não fosse a missa tão errada assim. Mas vocês têm que assistir para entender. Mas é muito, muito legal, é bem divertido. A segunda indicação que eu tenho para essa lista de 3 filmes é assim, um filme que a versão em português, o nome já é muito melhor, porque é Família do Bagulho. Sim, o nome é esse mesmo. Eu amo o jeito que foi traduzido, porque em inglês o nome original era só Nós Somos os Millers. E eu também já vi traduzirem antes para Trip de Família, mas nenhum é tão bom do que Família do Bagulho. Muito melhor em português. Família do Bagulho, como é que eu vou explicar para vocês essa doideira, meu Deus do céu? São 4 personagens principais, mas a história começa focada num cara que é traficante. E ele tá, assim, precisando de dinheiro para sobreviver e tal, então ele dá os pulos dele sendo traficante. E ele é o David, tá? Nosso querido amigo David, ele trabalha como traficante e ele é forçado pelo chefe dele, o chefe do traficante, né? Então vocês podem imaginar que a gente já tá entrando numa situação complicada. Ele é forçado pelo chefe dele a fazer uma viagem para o México para pegar uma carga muito, muito grande de maconha para poder distribuir depois. Isso é nos Estados Unidos, então a gente já sabe que tem aquela questão da fronteira com o México e a travessia de drogas, toda uma questão assim, mas nesse filme é tratado de forma cômica, de uma forma que fica engraçada, não fica pesado de estar assistindo. O David tem a brilhante ideia, então, de beleza, né? Já que ele está sendo forçado, não tem muitas opções, ele aceita. Ele vai fazer essa viagem para o México para pegar essa carga absurda de maconha. É muita mesmo. Quando tu vê assim no filme, tu pensa: minha nossa senhora, eu não sabia que existia tanta, mas existe. O David tem a ideia de que seria melhor e mais convincente passar a fronteira se ele fingisse que era uma viagem de família. Mas como é que ele vai fazer isso, né? Porque ele é sozinho, mora só ele, ele tem esse trabalho aí, né? Essa questão contra as regras, contra a lei de ser traficante, mas é o rolê dele. Então ele convida três pessoas que aparecem logo no início do filme, já cada uma exercendo seu papel. Ele convida três pessoas para formarem essa família com ele. As pessoas são a Rose, que é a vizinha dele e ela trabalha como stripper para também conseguir ganhar a vida, tirar dinheiro de alguma forma e sobreviver. A Casey, que é uma menina assim totalmente problemática, vive arrumando encrenca na rua e que rouba dinheiro da galera, faz uns trambiques por aí para poder sobreviver também. Extremamente mimadinha, mas na rua ela dá uns trambiques dela e dá o fora assim, e consegue se safar. E por último, né, para completar a família, para ter não só a Casey como a filha dele e a Rose como a esposa, ele convida Kenny. O Kenny mora no mesmo prédio que o David e a Rose, ele tem 17 anos, é um adolescente, e que claramente a mãe dele negligencia a criação por completo. Já faz alguns vários dias que tá só o Kenny dentro do apartamento e a mãe dele saiu com não me lembro quem agora e claramente esqueceu de voltar para casa, esqueceu que tinha filho. E o guri tá tentando se virar de algum jeito ali também. Tanto que em algum momento do filme, ele e o David tentam defender a Casey de uma trambicagem que a menina tava fazendo ali na rua. Os caras querem correr atrás dela, roubar coisas dela. E o David e o Kenny salvam ela, mas ela não tá nem aí. 100% o azar é de vocês. Eles salvam ela, ela vai embora sem agradecer, assim. Questões. O Kenny tem um bom coração, mas ele é meio doidinho também. Então, depois de muito tentar, ele convence a Rose, a Casey e o Kenny de se tornarem a família dele. Então, esses quatro, cada um mais problemático do que o outro, mas tentando sobreviver, se tornam os Millers. E aí o que acontece? Os Millers alugam um trailer, e aí eu achei uma clara referência a Breaking Bad. Eles alugam um trailer para passar a fronteira do México e conseguir essa carga de maconha para o chefe do David, né? Para ele conseguir sobreviver. E daí pra frente, assim, meu Deus do céu, não tenho palavras para descrever toda a confusão que acontece. É um filme muito bom, é muito legal. Eu fui assistir, eu acho que só no final de 2019 para 2020, se eu não me engano, mas esse filme é de bem antes, não lembro se de 2013 ou se de 2015, agora não vou me lembrar. Mas ele é muito divertido, porque aparece assim, várias questões de que eles vão ter que se fingir de família mesmo, para passar pela polícia, para passar por outras famílias ali que estão acampando por perto, para conseguir enganar o cartel. É uma confusão, assim, cenas inacreditáveis. Em algum momento tu não vai acreditar que a Rose, que é a stripper, consegue, por alguns momentos, salvar a família. Com a habilidade de pole dance que essa mulher tem. Então, assim, é muito bom, é muito legal. A Rose é a Jennifer Aniston, tá? Então, assim, vai ser muito divertido de ver ela desempenhando esse papel. É muito engraçado. Família do Bagulho, eu salvei na minha lista da Netflix pelo nome do filme, porque eu achei que ia ser engraçado de assistir. E eu não me arrependo. É um filme bobajada? Sim, não é tão bobajada igual a Miss Errada. Eu acho que nenhum dos outros que eu falar aqui vai ser tão bobajada quanto, mas é muito divertido, é muito legal. Tu passa o tempo assim que tu nem sente de tão legal que é. Vale muito a pena assistir. E a minha terceira e última indicação, não tinha como ser outra, é As Branquelas. Eu tenho que confessar aqui que eu não faço parte desse grupo imenso de pessoas que assistiu As Branquelas 1 milhão de vezes na infância ou na adolescência, tá? Mas eu lembrava assim alguns flashes das cenas até então, já que com certeza esse é um dos filmes mais populares do país e muito por conta da dublagem mesmo. A primeira vez que eu assisti, assim, do início ao fim, foi no verão de 2019 para 2020 também, eu acho que foi junto com Família do Bagulho até. Quando eu baixei ele no aplicativo da Netflix mesmo para poder assistir na praia, quando eu viajei com a minha família. Foi na mesma época, então, de Família do Bagulho. Depois eu assisti de novo no começo de 2020. E mais tarde, no mesmo ano, eu vi outra vez, e essas duas vezes aí foi na sessão da tarde. É um filme que sempre entra nos trending topics e sempre faz sucesso. As Branquelas é um filme que é protagonizado, então, pelo Marlon Wayans e o Sean Wayans, que são irmãos de um outro Wayans que é muito famoso, o Damon, que viveu por muitos e muitos anos, ninguém menos que Michael Richard Kyle. Lá do Eu, a Patroa e as Crianças. Eu tenho certeza que se tu não assistiu, tu pelo menos conhece de nome a série. Além deles dois, o filme também conta com o Terry Crews, que vive o Latrell, né, na história. É o responsável por diversas cenas muito engraçadas e icônicas do filme, como a interpretação da música A Thousand Miles, da Vanessa Carlton. E essa música, né, anos depois, acabou inspirando a Stephanie Absoluta a estourar na internet com aquela paródia do Crossfox. Fica aí a lembrança. O Terry é o mesmo ator que faz o Julius, pai do Chris, em Todo Mundo Odeia o Chris. E também é o Sargento Terry em Brooklyn Nine-Nine, que é uma série assim que, meu Deus, como eu amo Brooklyn Nine-Nine. Nesse filme, o Shaun e o Marlon vivem o Kevin e o Marcos, que são dois agentes do FBI muito atrapalhados, mas muito. Já que no começo do filme eles deixam escapar uma gangue que vendia droga e eles fazem um verdadeiro caos no lugar onde eles estavam trabalhando disfarçados. Tem tiroteio, tem briga, tem eles quase matando as pessoas erradas, ao mesmo tempo que eles quase morrem. Tudo isso nas primeiras cenas do filme. Como deu tudo errado nesse primeiro caso, logo do início, em que eles estavam trabalhando, e que por muito pouco eles não foram realmente demitidos, a próxima investigação que caiu para eles dois foi sobre o sequestro, ou possível sequestro, que as irmãs Wilson sofreriam. As irmãs Wilson, como é que eu vou explicar? Elas são duas gurias bem mimadas e herdeiras de uma fortuna muito, muito grande. E esse sequestro estava planejado para acontecer no final de semana que elas estariam no Hamptons. Hamptons é um lugar bem chique, onde só gente nova e muito rica, assim, influencer, frequenta, e para sair nas matérias de revista. E aí, tendo em vista que ninguém, um total de zero pessoas do FBI, queria ser a babá das Wilson, o Marcos e o Kevin conseguiram esse caso bem rápido. Para eles, ficou parecendo que o chefe tinha mudado de ideia quanto à demissão. Mas, na verdade, só foi conveniente para todo mundo ali. Eles nem notaram que eles estavam sendo castigados de alguma forma. Eles buscam, então, as gurias no aeroporto, mas por conta de um acidente de carro, assim, bem leve, tipo, tu saiu da pista e voltou, nada de grave aconteceu, elas acabaram tendo alguns arranhões minúsculos no rosto. Mas elas decidiram que, por conta disso, elas não iam mais pro Hamptons, porque imagina, se elas aparecem, assim, deformadas na frente de todo mundo. A palavra foi essa, elas usaram deformadas. Um grande drama aí, né? A classe riquíssima, ela sofre demais mesmo. Para que a investigação continue rolando, o Kevin tem a ideia e acaba convencendo então o Marcos de que os dois se disfarcem de Tiffany e Brittany, que são as irmãs Wilson. E durante todo o filme é isso que acontece. Eles precisam manter o disfarce para que ninguém note que tem alguma coisa diferente ali com as duas, fora a altura, que de cara todo mundo já percebe que elas estão bem maiores do que se lembravam. Mas aí elas dão um migué ali de que não, existe agora uma cirurgia para os joelhos que te deixa muito mais alta. Como assim você não conhece? O pessoal acredita, né? São rica, rico pode falar qualquer coisa que os outros acreditam, né? Tendo dinheiro. E aí ao longo do filme realmente acontece a tentativa de sequestro das irmãs, mas não sem antes o Marcos e o Kevin precisarem conviver com as amigas das gurias, né? E até tem que sair para fazer as compras com elas. Servirem de conselheiros sem, lógico, né, que elas saibam que são dois caras disfarçados. Eu não vou ficar me estendendo muito mais sobre As Branquelas, não, porque é um clássico, né? Quem não viu o filme já deve ao menos ter visto as cenas separadas, é praticamente um patrimônio dos filmes que o Brasil abraçou. E assim, eu sinceramente acho que esse tipo de filme não deve ter a mesma graça se for assistido com legenda. Nunca vi As Branquelas legendado. E acho que não seria legal. O que fez ele cair na graça do público foi justamente a dublagem e também o fato de que a maioria das pessoas que conheceu ele foi assistindo na infância, né, no canal de TV aberta mesmo. Tem toda uma memória afetiva envolvida nele. Bom, por hoje é isso. O episódio de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essas três diquinhas de filmes legais para assistir aí descansando. Porque independente da história que tu escolher assistir, eu tenho certeza que vai te divertir. E que tu vai passar um tempo muito legal assistindo. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais! Tchau!